no ar, o mundo do tabaco. Olá a todos, queridos amigos, eu sou Leandro Junker Porto e está começando o programa Mundo do Tabaco, um canal democrático e direto de reflexão e discussão sobre tudo o que compreende a cadeia produtiva de beneficiamento e comercialização do tabaco, mas principalmente alternativas de diversificação para a agricultura familiar. Nesse espaço, abordamos os diversos temas que fazem parte desse contexto, como saúde, educação, acesso à informação, direitos humanos, sucessão nas propriedades rurais, o cotidiano do trabalhador no campo e possibilidades para uma vida melhor. Fiquem ligados, pois com certeza temos muito para conversar. Nessa edição do programa Mundo do Tabaco, a entrevista com Albino Guever, consultor da Aliança de Controle do Tabagismo, também assessor parlamentar e ex-fumicultor. Albino, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a questão das políticas públicas, como é hoje para o agricultor diversificar sua propriedade ou deixar de produzir tabaco ou colocar alguma cultura que, paralela ao tabaco, gere renda dentro da propriedade.
Leandro, é uma satisfação participar. Efetivamente, desde 2005... Se vê que muitos agricultores procuram diversificar sua renda, sua forma de organização da propriedade. Graças à mobilização das entidades, várias políticas já foram conquistadas até aquele momento e até agora, que são políticas como Pronaf, PAA e tal. Mas ainda carece, na minha avaliação, carece de nós termos um programa mais robusto, mais consistente de apoio àquele que efetivamente queira diversificar. As políticas, elas estão distribuídas, né? Mas elas não estão concentradas num programa efetivo de diversificação. Eu vejo um esforço muito grande dos agentes do governo federal para fazer políticas chegarem até os agricultores, mas elas não chegam de forma organizada. Eu faria um agrupamento das diversas políticas, e aí cito quatro exemplos sim, específicos. Quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário distribui retroescavadeiras, patrolas, caminhões e companhia, eles não estão dentro de uma estratégia de diversificação, eles estão mais para... poderiam estar. Quando se organiza e ampliam o escritório de assistência técnica no município, ele muitas vezes ele não está em função da estratégia de diversificação, sim em função de uma demanda e tal. Eu cito só dois, assim como as demais diversas políticas, quanto todas as de saúde, de educação, elas poderiam ter um foco mais nesse sentido, se houvesse uma coordenação mais consistente. Nesse sentido, no Rio Grande do Sul, está em tramitação o PL 215, apresentado pelo deputado Altemir Tortelli, que é um agricultor, é ex-coordenador da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Ele estabelece a política estadual de apoio à diversificação em áreas cultivadas com tabaco. Acredito que no Rio Grande do Sul nós vamos poder avançar muito quando essa política estiver aprovada e estiver regulamentada, porque a ideia central é essa, possibilitar que o Estado, através do município, o Estado e a União, possam organizar as políticas e fazê-las chegar de forma organizada para aqueles que queiram reivindicar e possibilitar que aqueles que queiram diversificar façam a outra mão, saibam onde buscar a política, buscar apoio, buscar aporte nesse sentido.
Albino, existe alguma convergência? Nós percebemos ações, a Anvisa tentando regulamentar, trazer resoluções que diminuam o consumo de tabaco, de cigarros, né? E uma queixa da indústria, a defesa da indústria nesse sentido, é que isso impossibilitaria a produção de tabaco, ou restringir o uso do tabagismo e terminar com a produção de tabaco. Existe alguma convergência entre essas duas áreas, a área da saúde e a área da agricultura, no sentido de buscar diversificação e, ao mesmo tempo, conscientizar os agricultores e as pessoas envolvidas nesse meio?
Leandro, eu sempre foquei a minha ação no sentido de ter o máximo de controle possível sobre a ação da indústria do tabaco. Ela não é uma indústria brasileira, ela é uma indústria multinacional, ela estabelece os mais diversos mecanismos, estabeleceu para se expandir no Brasil. Basicamente, nesse argumento que eu uso contra os aditivos, a favor dos aditivos, da manutenção, e a história muito plantada de que vai reduzir a produção de consumo, as indústrias vão embora, os agricultores vão morrer de fome. É importante lembrar, há menos de 20 anos atrás, 35% da população brasileira fumava e nós produzimos um terço do que produzimos hoje de fumo. Hoje, reduziu o número de fumantes caiu drasticamente no Brasil e nós praticamente triplicamos a produção de tabaco. Então não há uma relação entre produção e consumo no caso do Brasil, porque o Brasil produz basicamente para exportação e o consumo interno tem um impacto muito pequeno no consumo. Mas esta relação, a indústria sempre vai alimentar, ela alimenta seus deputados, seus senadores, os seus prefeitos para dizer isso. Mas esse é um argumento que acaba ficando solto no ar e é muito fácil de combater. Na época da Convenção Quadro, dizia, se a Convenção Quadro for aprovada, 2 milhões e 400 mil pessoas vão perder emprego, quando efetivamente tem 35 mil empregados no setor. São poucos, mas precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. Mas quando o setor usa um argumento extrapolado na hora do debate principal, ele não avança. Então eu sempre disse, a indústria precisa ter controle, ela não pode mandar nos vereadores, nos prefeitos, nos deputados, ela não pode mandar na política pública, ela tem que se subordinar ao conjunto. E acho que tem que prevalecer, nesse caso, a política de saúde e a política em relação aos agricultores, elas precisam andar paralelas, porque o grande interessado também em saúde é o agricultor. Esta relação precisa ser aperfeiçoada e como a relação de produção no Brasil e consumo no Brasil não tem relação, esse argumento de dizer que se proibir os aditivos, o principal objetivo de proibir os aditivos aromatizantes no cigarro é evitar que nossos filhos e netos fumem. E ninguém, eu acho que de sua consciência, chega na sua casa, meu filho, tem que fumar porque eu planto fumo, meu netinho, tu tem que plantar porque o vô é produtor de tabaco. Ninguém, mesmo quem fuma, não quer que seus filhos e netos fumem, então essa relação não existe. Precisamos entender o mercado global do tabaco, por isso que eu parabenizei em vários momentos o teu programa. Acho que um programa que nem o teu é importante numa comunidade que nem Santa Cruz, para nós entendermos o mundo do tabaco, o mundo do trabalho, o mundo empresarial, e termos a nossa análise a partir de uma compreensão mais amplificada, não simplesmente no roldão de uma opinião de maioria.
Acesse nosso blog www.mundodotabaco.blogspot.com.br. Nele você pode ouvir as edições anteriores do nosso programa nesse formato pílula, mas também encontra na íntegra todas as entrevistas que já realizamos durante mais de 2 anos de trabalho em rádios comunitárias. Além disso, notícias, reportagens e demais informações sobre o programa Mundo do Tabaco. Nós também estamos no Facebook. Procure por nossa página, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até nossa próxima edição.